Yeah. Ganz herzlich heißen wir alle willkommen in den kostbaren Namen unseres Herrn und wünschen uns alle den Segen Gottes. Ehe wir beginnen, lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, dein Volk ist wieder zusammengeeilt, von nah und von fern, um wiederum zu hören, was du uns zu sagen hast, durch dein heiliges Wort und durch deinen guten Heiligen Geist. Sei mit uns, treuer Herr, gehe nicht vorbei, o Heiland, komm in unsere Mitte, Herr. Wir vertrauen dir, wir glauben dir, Herr, denn du hast zugesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da willst du gegenwärtig sein. Aber hier sind so viele aus den Nationen, Herr. Du wolltest Segen geben über Bitten und Verstehen. Wir bitten auch, vergib unsere Fehler, unsere Mängel und unsere Gebrechen. Du weißt, wir sind Menschen, vergesslich und schwach, o Herr. Aber sei uns gnädig, wasche uns in deinem heiligen Blute von allen Flecken rein. Dann sind wir rein. Wir danken dir, Herr, für diese Stunde, die wir erleben durften und für alle, die gekommen sind. Nimm hin die Ehre, treuer Gott, und die Anbetung in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir dürfen uns setzen. Wir beginnen dann mit dem Lied 246. Lied 246. O herrlicher Retter, mein König, mein Herr.
Cantaremos como segundo hino 250. Ó, que milagre Deus cumpriu em mim. Por sua misericórdia.
Jesus in heaven.
obrigado. Eu pensei enquanto estávamos cantando aqui, se isso já está assim com todos nós, como está aqui dito pelo compositor. Ele pode dizer, ó, que milagre Deus cumpriu em mim, por sua misericórdia. Mas não adiantaria nada nós somente sabermos que aconteceu com Ele. A pergunta é, aconteceu em nós? De fato, quando o Senhor veio aos nossos corações, veio realmente a paz e a alegria? Está presente essa paz e alegria em nós? Isso cada um tem que responder para si mesmo. Mas não enganei a vós mesmos. Se ainda não é assim, então sejam sinceros e digam, não é assim ainda. Mas isso tem que se tornar assim. Se o Senhor toma o nosso coração, então tudo se transforma. A não ser, diz o Senhor, que alguém tenha nascido de novo, então não poderá herdar o reino de Deus. Então nós vemos esse compositor aqui, de fato, que foi agraciado de tal forma pelo Espírito de Deus que ele trouxe a expressão aqui e nós podemos nos provar se estamos realmente assim. Eu preciso dizer, para mim falta ainda, sejamos sinceros, não nos falta às vezes, mas Ele quer ajudar-nos. Ele concedeu, Ele disse que iria ajudar-nos, e nós somos gratos e alegres por isso. Da oração, diante da oração, ainda uma breve palavra que esse homem de Deus dirigiu aos hebreus naquela época, aqui no capítulo 11 de Hebreus, já a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E ele segue aqui e diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E agora vem o versículo importante, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Sim, isso é maravilhoso. Quando nós recebemos tais afirmações através da fé, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. São palavras maravilhosas, irmãos e irmãs, são palavras maravilhosas. Nós poderíamos seguir lendo, mas vocês podem seguir lendo. O que tudo aconteceu pela fé naqueles que de fato creram. Então Deus possa nos dar graça, que nós possamos também nessa noite todos termos a fé para aquilo que Deus tem a dizer para nós. E eu quero dizer, nós não devemos apenas ouvir, mas nós temos que crer também. O Senhor nos abençoe. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, e não seja a última vez, Senhor, mas sim, nós cremos de todo o coração. Enquanto ainda houver sopro de vida em nós, queremos crer na Tua Palavra e confiar em Ti, Senhor, pois Tu és o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos, Senhor, que Tu és hoje ainda o mesmo, que através da Tua toda-poderosa Palavra tudo surgiu, tudo foi criado, o visível e o invisível. Também Tu nos elegiste, Senhor, desde a fundação do mundo. Nós Te agradecemos intimamente por Tua graça, por Teu amor que Tu tens para nós. Não somente tiveste, mas tens hoje, Senhor. Glória e gratidão, honra e adoração seja trazido a Ti, fiel Senhor. Venha perto de nós, venha perto de todos nós, esteja no nosso meio, venha ao nosso meio, Senhor, esteja, sinta-se bem no nosso meio, Senhor. Nós cremos que Tu não estás longe, Tu estás presente, Senhor. Adoração ao Teu maravilhoso e glorioso nome, aleluia. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, aleluia. Tu és digno, Tu és digno. Vamos cantar juntamente. Amém. Podemos nos sentar e pedimos que o irmão Frank venha à frente. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus. Nós de coração cantamos juntamente e ao mesmo tempo também nos lembramos de Enoque. Ele foi arrebatado e não foi mais encontrado sobre a terra. Também nós seremos arrebatados e não seremos mais encontrados sobre a terra. Dois estarão numa cama, um será levado, o outro ficará. Cada palavra, cada pensamento que foi expressa na Santa Escritura, é preciosa. Lá nós podemos nos aprofundar. Se eu penso que é comemorado o aniversário de número 195 da teoria da evolução de Darwin, aniversário de Darwin, que criou essa teoria da evolução, que 1925, que nessa data ocorreu a primeira briga nos Estados Unidos, se deveria ser ensinado ou se deveria crer nisto. Então nós lemos em Hebreus 11, através da fé nós podemos reconhecer, através da fé nós reconhecemos que Deus trouxe tudo ao a vida, através da sua palavra toda poderosa. Darwin, nesse momento, quando a sua filha de 10 anos de idade morreu de câncer, deveria ir dentro de si e perguntar-se o que tu tens a dizer a mim através disso, e exatamente o contrário aconteceu. Ele se elevou contra Deus. Então, Nós somos simplesmente gratos pela graça que o Senhor nos deu. E eu gostaria, de todo o coração, de fato, desejar as boas-vindas a todos, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez. Nós temos visita de Israel, uma irmã que conhecia o irmão Menat, que agora mora em Düsseldorf com seu marido. Onde vocês estão? Por favor, levantem-se. Sim, este é o novo casal. Deus os abençoe no nosso meio, muito especialmente. Então, nós temos nosso irmão Prince Hempel, de Gana, no nosso meio. Ele está em algum lugar, ou ele fez ainda uma visita. No momento não está aqui, então com certeza ele chegará mais tarde. Então nós temos visita também da América do Sul, do Brasil, onde estão nossos irmãos do Brasil. Por favor, levantem-se. Por favor, levantem-se. Aqui nós temos nossos irmãos do Brasil, de Portugal. Deus os abençoe. Deus abençoe nosso irmão de Portugal. Deus abençoe os nossos irmãos do Brasil. Sintam-se bem no nosso meio. Nós somos uma grande família no Senhor. Então eu vejo aqui também o irmão Ellis, de Edmonton, Canadá, que está com sua família aqui. Por favor, levante-se. Onde está o resto da família? Deus abençoe nosso irmão, especialmente onde está o resto da família, em algum lugar aqui espalhado. A mãe e as duas crianças, filho e filha, estão em algum lugar aqui na reunião. Deus abençoe. Ele abençoe a todos que estão aqui hoje, onde ainda temos visitas que estão pela primeira vez aqui. Quem está aqui pela primeira vez aqui, levante a mão, por favor. Por favor, levantem-se todos que estão aqui pela primeira vez no nosso meio. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O Senhor abençoe. Sim, Ele abençoe. Em todos os lugares, de perto e de longe, nós temos um ônibus repleto que veio da Romênia, e os irmãos, eles desejamos especialmente das boas-vindas especiais. Quem viaja 1.700 quilômetros para ouvir a palavra de Deus pela estrada, confirma o que está escrito em Amós 8, versículo 11: Deus enviará uma fome para ouvir a sua palavra. Isso nós vemos de fato diante dos nossos olhos. Isso se cumpre diante dos nossos olhos. Também irmãos da República Tcheca, da Eslováquia, da Polônia, da Itália, da Suíça, da Áustria, da França, da Holanda, da Bélgica, de todos os lugares, há irmãos e irmãs aqui reunidos para ouvir a santa palavra de Deus e para receberem a preparação para o glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, para vivenciar essa preparação junto conosco. Aí nós temos saudações ainda de vários lugares do mundo, do Quênia, da África do Sul, de toda a África. E o irmão Wallström envia saudações, o irmão Manfred, do Chile, envia saudações. Sim, muitos irmãos e irmãs, o irmão Joey, de Lima, do Peru, envia saudações. Todos nos saúdam no nome do Senhor. Nós temos aqui hoje o irmão Graf, que fez uma visita ao Chile em março, juntamente com sua esposa, e eles todos no Chile se tornaram uma bênção permanente para todos no Chile. Irmão Graf, por favor, levante-se para que todos possam vê-lo. Esse é o irmão Graf da Suíça. E Deus abençoou os nossos irmãos poderosamente e utilizou nossos irmãos poderosamente no Chile e os trouxe para ser uma bênção lá. Nós temos também o irmão Daniel aqui, da Romênia. Por favor, levante-se para que todos possam vê-lo. Irmão Daniel, todos nós conhecemos. Deus te abençoe no nosso meio. O irmão John, de Bucareste, envia saudações de coração e nós passamos adiante. Nós temos nossos irmãos de Paris aqui, o irmão Didier e todos os nossos irmãos de Orléans, de Bruxelas, de Lyon. Sim, nós podemos dizer de fato de toda a Europa. Nós estamos hoje aqui reunidos, o irmão Müller da Áustria, eu havia esquecido, todos irmãos e todas irmãs vieram para ouvirem conosco a palavra de Deus e para especialmente vivenciarem a presença e as bênçãos de Deus. Sinta-se simplesmente bem. Nós temos aqui ainda uma boa notícia. Há pouco tempo, nós havíamos anunciado que um casal que está no nosso meio, mas que não quer ser mencionado ou honrado aqui, tinha no coração de nos colocar 5 brochuras em um livro, e esse livro, a partir de segunda-feira, estará à disposição em toda a região da língua alemã, em toda a livraria, em todas as livrarias nos países de língua alemã. O título principal: O que diz a Santa Escritura? E então, e os ensinamentos fundamentais cristãos sobre prova. E então as brochuras são referenciadas, o cristianismo ontem e hoje, Deus e seu plano com a humanidade, a volta de Jesus Cristo, batismo, Santa Ceia e lava-pés. Está escrito. Tudo em um livro resumido, e eu gostaria de que cada família, não uma família com 6 pessoas, 6 livros, mas um livro, cada família, pessoalmente, e passar pessoalmente. Para mim, uma grande alegria. Eu estou realmente sou muito grato por pessoas que são enviadas por Deus, são utilizadas por Deus. O que nós não podemos fazer, outros podem fazer, e Deus as abençoou para tal. Então nós temos aqui no fim também algumas fotos, e nós temos até isso, e por isso me alegro especialmente. O livro contém Jerusalém e também contém o Calvário e o Jardim de Túmulo e todo Jerusalém. Isso realmente estava no coração do nosso irmão e da nossa irmã, especialmente, que Jerusalém, que Israel, não fosse esquecida, e especialmente o Calvário não seja esquecido. E para minha surpresa, também a foto do irmão Branham com a luz sobrenatural sobre si também está aí. E também até a foto com a nuvem também está aqui. E esse casal está sentado no nosso meio, e dizem, Deus colocou isso no nosso coração, e nós damos de presente para a igreja. Isso, primeiramente, temos que considerar. Deus vos abençoe. Agora, em toda a eternidade. São muitas coisas que poderiam ser relatadas, especialmente da viagem feita em março no Paquistão. 8 reuniões, e lá de fato trata-se, ou acontece, que toda a cidade é preenchida com cartazes, e isto num país muçulmano. 97% são muçulmanos, e mesmo assim, uma grande reunião a céu aberto, com cerca de 100 policiais, alguns com uniformes oficial e outros para proteger essa reunião. Deus protege de qualquer forma, mas se ainda a polícia está presente, então as pessoas veem. Deus eles não veem sempre, mas nós somos muito gratos, e vocês podem se lembrar, um irmão esteve aqui, ele pertence ao governo, ele está no parlamento, ele é deputado no parlamento, e há pouco ele ouviu o que Deus fez e foi tomado por isto. Ele esteve brevemente aqui numa das reuniões do primeiro fim de semana no ano de 2005 e disse, irmão Frank, isto precisa ser tornado conhecido no nosso país. Isto, as minhas pessoas precisam ouvir, os meus compatriotas precisam ouvir. E assim foi, a céu aberto, num estádio, foram milhares estavam reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Através de alto-falantes, foi transmitido para que todos aqueles também que não haviam vindo pudessem ouvir. Não é graça, isso não é graça, isso não é a mão do Senhor. Nós somos simplesmente muito gratos por tudo. Também sobre o que está acontecendo em Roma, nós não entraremos em detalhes, todos nós ouvimos. Quem foi coroado cardinal em primeiro lugar entre os 50? Quem foi o primeiro que inclinou seus joelhos, que beijou o anel e recebeu colocado as vestes púrpuras? E se nós lemos então em Apocalipse 17 e 18, três vezes, uma vez atrás da outra, isso lemos da cidade que está vestido em cor púrpura e adornada com pérolas e ouro e assim por diante. Então, nós não precisamos procurar muito, nós só temos que ler a Bíblia e, nesse caso, talvez olhar um pouco na televisão para que possa se ver também toda essa quantidade de cor púrpura, e depois de volta para a Bíblia, então ninguém mais precisa perguntar quem e aonde, quem é a pessoa referenciada, todos saberão quem é. Nós não entraremos em detalhes nisso, mas nós vemos em tudo o que está acontecendo, e imaginem que algo estranho, eu nem queria entrar nisto aqui, mas até em Roma, o supremo rabino, ele visitou uma mesquita em Roma, e ele convidou para que o imã venha à maior sinagoga que há lá, e também faça uma visita, e o Papa explicou: as três religiões mundiais têm que trabalhar juntamente para para chegarem à paz mundial. Não é necessário nenhum comentário, qualquer comentário supérfluo. A ordem mundial, o governo mundial, tudo está acontecendo, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós somos simplesmente, estamos interessados naquilo que Deus tem a dizer para nós, o que Ele está fazendo na igreja, o que Ele prometeu, e me vem de fato o pensamento, após 2000 anos, agradou a Deus de abençoar o irmão Branham, assim como foi abençoado no princípio, ele utilizou os apóstolos e profetas, assim como eles foram utilizados por Deus no passado, e essa geração, essa última geração, e o deputado Ashcroft disse nos Estados Unidos, ele disse, nós somos a primeira geração que tem que compreender que nós seremos a última. A primeira geração que tem que compreender que nós seremos a última. E Deus, de fato, no fim do tempo da graça, enviou um ministério profético para nos mostrar o Deus vivo, para nos mostrar os detalhes do plano de Deus e Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente, para vivenciarmos pessoalmente, para sermos testemunhas oculares, testemunhas auriculares daquilo que Deus está fazendo, que fez atualmente, especialmente em conexão com o ministério do nosso Senhor, que também teve que ser profeta. Alguns veem isso como obstáculo quando vem a humanidade do Redentor também na contemplação da palavra, mas ele teve que se tornar ser humano para o ser humano. Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Deus é imortal. Assim está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 16 e 17. E nosso Senhor teve que tomar o nosso lugar. Ele teve, em nosso lugar, ele teve que morrer. Ele teve que tomar essa separação de Deus sobre si. Ele teve que exclamar na cruz do Calvário, meu Deus, por que me abandonaste? No Salmo 22, já estava escrito há muito, mas então veio o cumprimento na cruz, no Calvário. E ele teve que ser profeta também, porque Deus, através de Moisés, disse, um profeta como Moisés, como eu, Deus enviará dos seus irmãos. Vamos pegar cada passagem bíblica, deixá-la onde está e como ela está. E vamos ver, então, as conexões nas quais foram escritas. E cada uma pertence à sua posição onde está. Nós somos simplesmente gratos por Deus nos ter dado a graça de colocarmos, de respeitarmos a sua palavra acima de tudo, de termos esse temor, que esse temor seja mantido em todos nós até o fim. Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, e hoje nós temos a ceia do Senhor, nós planejamos a Santa Ceia, e eu gostaria de incluir o tempo da Páscoa. Nós estaremos na Páscoa, se Deus quiser, em Hamburgo, no sábado em Berlim, domingo em Praga, em segunda-feira, em Stuttgart, em Böblingen. Eu gostaria hoje, já, aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, de poder incluir isto aqui. E eu peço que vocês me compreendam, especialmente. O 1º e 2º de abril tem para mim um significado especial. Isso é simplesmente assim. E nós olhamos para o Senhor. Ele, nesse fim de semana, Ele abençoará acima da medida, Ele salvará, Ele dará certeza da fé àqueles que não têm ainda a certeza do perdão, da reconciliação com Deus, a certeza que Deus, de fato, nos aceitou, nos recebeu em Cristo, que nós não somos apenas telespectadores ou aqueles que estão do lado de fora, mas sim, nós fazemos parte da casa do Senhor. E somos filhos e filhas de Deus. Simplesmente agradável que cada palavra de Deus é verdadeira. Recebam o que nós lemos. E como nós ouvimos na palavra de introdução, a fé precisa estar ligada com o ouvir da palavra. E se nós ouvimos a palavra de Deus, então nós andamos junto com a palavra e pedimos que Ele faça em nós, em cada um de nós, o que Ele disse em Sua palavra. Com Salmo 98, nós vamos iniciar Salmo 98, versículo 1 a 3. Salmo 98, versículo 1 a 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A mesma palavra cumprida está em João 19, versículo 30. Está cumprida. Na cruz do Calvário aconteceu. Está consumado. Porque Ele, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Nós não cantamos apenas Jesus é vencedor. Ele é vencedor. Ele venceu a morte e o inferno e no terceiro dia ressuscitou. Versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação de nosso Deus. Não há em nenhum outro a salvação, em nenhum outro nome, nem foi dado sobre a terra ou sobre os céus, nenhum outro nome através do qual as pessoas podem ser salvas. Atos Apóstolos, me veio, quando lendo essa palavra, me veio a palavra de Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, versículo 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você está pensando agora em outros ou você está pensando em si mesmo? Pode você dizer, amado Senhor, eu posso fazer parte ou contar-me como parte desse rebanho que estará nos céus, nas bodas de casamento, e os cantores cantam sempre hinos. Eles vêm do Oriente e do Ocidente, eles vêm do Sul e do Norte, até que nós, dos diferentes países e nações, nos reunimos para ouvir a palavra. Isto é uma prova que nós pertencemos à Igreja Noiva. Eles vêm do Oriente e do Ocidente, eles vêm do Sul e do Norte. São dias e horas da preparação que Deus nos dá. Na carta aos Efésios, capítulo 2, nós temos o anúncio maravilhoso daquilo que de fato aconteceu para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Você pessoalmente se introduziu no primeiro, na primeira parte do versículo. Então, eu que estava morto em pecados e delitos, em pecados e delitos. Receba para ti pessoalmente todos que essa experiência da conversão, que não vivenciaram essa experiência de conversão a Cristo, que possa hoje ser o dia no qual a palavra se torne no singular, pessoalmente para cada um, se torne válida no singular para cada um. Versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, por seu muito amor, o que moveu o Senhor da glória de se tornar ser humano, porque Ele nos amou. O que tomou tanta dor e tanta vergonha sobre si como nenhum outro homem que esteve sobre essa terra, foi o amor que o moveu. Amor a você, amor a mim. Então Deus amou o mundo, que entregou o seu filho primogênito para que todos que creem nele não se percam, mas sejam salvos. Que estando mortos vossos delitos e pecados, tornando-se vivos através de Cristo. Não acontecerá antes, isto já está consumado, isto está, já foi consumado. A crucificação, a morte, foi a conta final com todo o passado. O ressuscitamento foi o novo início para todos que morreram com Cristo. Tão certo como Ele ressuscitou dos mortos, nós, a partir de Deus, visto a partir de Deus, nós nascemos para uma nova vida, renascemos para uma nova vida. No fim do versículo 5, pela graça sois salvos. Louvado e glorificado seja o Senhor pela graça. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isto é plena salvação. Salvação que vai além do tempo, até toda a eternidade, e tem validade em toda a eternidade. E o bom, agradável é que jamais pode ser, precisa ser voltar atrás, pois as decisões de Deus são como suas palavras, sim e amém. No versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Não próprias obras próprias, mas sim obras da fé que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Romanos capítulo 5, eu gostaria de ler somente algumas passagens-chave que nos, em relação ao Calvário, ao grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade, colocar isso, passar isso diante dos nossos olhos. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos e irmãs, quando nenhum de nós podia sequer perguntar por Ele, Ele já perguntou por você e por mim. Quando nenhuma pessoa se podia direcionar a Ele, Ele já se direcionou a nós. E quando o tempo estava cumprido, aconteceu. Versículo 9, em Romanos 5, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Através do seu sangue, justificados, perdão, salvação e cura foi nos dado pelo sangue do Cordeiro, a partir de Deus, dado de presente. E como nós ainda veremos, a vida está no sangue, e assim o Senhor, Ele derramou e deu o seu sangue por nós e a sua vida. Na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, aqui nós lemos o relato maravilhoso, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 21 até 23. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Nós somos simplesmente gratos por esta palavra que nos introduz em todo o plano de salvação de Deus e nos mostra mais ainda que nós estamos contidos nisso, que nós não recebemos aula de cristianismo, mas sim nós somos conectados, ligados a Cristo. Ele se ligou a nós para que nós possamos estarmos ligados a Ele. Ele se tornou igual a nós para que nós possamos nos tornar iguais a Ele. Tudo foi guiado por Deus de tal forma, correspondendo ao grande plano de salvação do nosso Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, aqui nós lemos, esse versículo deveríamos deixar aqui, mas trata-se, refere-se do pecado original, da sedução e então da redenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós não queremos sequer entrar em detalhe nisso. Nós vemos apenas Eva, no princípio dos seres humanos criados. Adão foi um filho de Deus criado. Eva, uma filha de Deus criada. Então nós vemos Maria e nós vemos o novo início que Deus, através da concepção, a partir do Espírito, fez para que a carne, que tem um início e fim, para que o nascimento através de Deus, por Deus através do Espírito, para toda a humanidade que se tornaria crente, para dar de presente. E por isso Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E nós podemos, de fato, agradecer de coração a Deus, agradecer por Ele nos ter incluído no plano de salvação, por nós, de fato, podemos receber plena reconciliação e salvação e plena justificação diante de Deus. E não, nem sequer coisa alguma permanece, pois o grande dia da reconciliação de Deus aconteceu. Hebreus capítulo 2, eu leio intencionalmente algumas passagens bíblicas para que nós tenhamos um fundamento bíblico, de fato, realmente crendo biblicamente. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, nós temos aqui Evangelho. Nós temos aqui uma maravilhosa, uma mensagem libertadora divina. E aqui, o bom é que ela é verdadeira. O agradável é que Deus pessoalmente esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Agora, somente para nos mostrar a aliança que Deus fechou conosco, para mostrar isso diante de nós, duas passagens bíblicas do Velho Testamento, de Êxodo 24, aqui nós temos versículos 7 e 8, o povo da aliança e o livro da aliança, através de Israel, que ele havia escolhido de todas as nações, ele já havia esboçado a história da salvação e anunciado a história da salvação. Êxodo 24, 7 e 8. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas essas coisas. Este é o sangue do pacto. Nós podemos ler em Mateus 26, nós podemos ler no Evangelho de Marcos, este é o sangue do pacto. Números, Levítico 17, aqui nós temos a explicação, o que tem a ver com a expiação através do sangue, o que foi determinado a partir de Deus. Levítico 17, versículos 11 e 12, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Não as próprias obras e atitudes, mas sim o sangue. Que atua pela vida que está no sangue. Versículo 12, a justificação. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Então vem versículo 14, em Levítico 17. Pois quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma e a mesma coisa com a sua vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Somente para dar a visão geral, em Levítico 16, tudo capítulo se refere ao grande dia na história de Israel, do grande dia da reconciliação, onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, entra
eingegangen ist, um das Blut der Versöhnung,
no santo, no lugar santo, santíssimo, para trazer o sangue da reconciliação. Eu leio Levítico 16:17. Nenhum homem entrará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Uma palavra maravilhosa. Nós poderíamos agora irmos às passagens paralelas em Hebreus, onde nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, entrou no lugar santo, celestial, para trazer a redenção eterna, para confirmá-la e para estar diante do trono da graça. Nós seguimos adiante a Isaías 53, uma das passagens maravilhosas do que se refere ao perdão, à reconciliação, mas também uma das mais maravilhosas passagens bíblicas do que se refere à semente divina. E a semente é sempre a... são os herdeiros. 213 vezes está escrito na Santa Escritura a palavra semente com os herdeiros. Na humanidade, a semente de Abraão foram os que vieram depois de Abraão. A semente de Davi foram os que vieram depois de Davi. 213 vezes a palavra de Deus fala sobre a semente, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre... E aqui, em Isaías 53, nós lemos, no versículo 10, Isaías 53, versículo 10, todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E então, nos é passado o Getsemane diante dos olhos, no versículo 11, Isaías 53, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Também a você e a mim, nós fazemos parte daqueles muitos que ele justificará e que expiará, no qual ele leva as suas iniquidades sobre si. Ele fez isso. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Versículo 12, pelo que lhe darei o seu quinhão também, você e eu, porque ele deu a sua vida como expiação, porque lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos e irmãs, vamos nos colocar dentro dessa passagem. Ele pediu por mim e por ti, e ele sofreu por mim e por ti quando ele estava. Ele se ajoelhou sobre sua face, e por ti e por mim, ele teve que ir o caminho ao Calvário. Ele consumou o perdão e a reconciliação e nos deu de presente. Hoje, deve ser tão profundo, deve cair isso tão profundamente dentro de nós, para que seja nossa experiência pessoal de salvação. Que hoje nós, nesse lugar, que essa grande ação de salvação do nosso Deus, a expiação, o perdão e a graça e a salvação, de fato, que nós possamos receber de tal forma dentro de nós, para que nós somente agradeçamos a Deus e venhamos a trazer a glória a Ele, por termos sido introduzidos nessa graça. Deus esteve em Cristo, estava em Cristo, nós fomos reconciliados com Cristo, nós passamos da morte para a vida, a sua vitória é nossa vitória, agora, com vista à Santa Ceia. Vocês sabem, sobre tudo que a Bíblia ensina, foi sempre discutido, sempre discussões e brigas, discussões sobre a divindade, discussões sobre o batismo, sempre discussões sobre justificação. Eu não sei por que é discutido ou brigado, mas como nós frequentemente já dissemos, lá onde há revelação, não há discussão. E onde é discutido, não há revelação. Vamos ler do Evangelho de João, três passagens especiais, ou versículos, do Evangelho de João, capítulo 6, com vista à ceia do Senhor, que nós festejaremos. No Velho Testamento nós ouvimos: quem prova o sangue deve ser extirpado do povo, pois o sangue foi dado para expiação, para o perdão, e a vida do corpo está no sangue. Então ninguém podia tomar o sangue. Até nos Atos Apóstolos nós temos, capítulo 15, e também no capítulo 21, onde os apóstolos decidiram, guiados pelo Espírito Santo, que o provar de sangue simplesmente não é permitido. Ninguém podia tomar sangue. Então vamos ouvir do Evangelho de João, no capítulo 6, eu leio só brevemente, versículo 47, de fato, todo o capítulo, a partir do versículo 47 até 59, trata-se disso. Em João 6, 47, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui nós temos pão e carne, já um ao lado do outro, pão e carne, na carne, carne pela vida das pessoas, pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, assim está no versículo 52, a partir do versículo 53 está, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Lembrem-se das passagens bíblicas do Velho Testamento. A vida está no sangue e ninguém deveria provar o sangue. Agora, no Novo Testamento, quando se nós não recebermos o sangue para nós, então não virá a vida divina, não virá para dentro de nós. Vejam com precisão e ouçam atentamente. Eu vou ler mais uma vez, a partir do versículo 53. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia! Glória seja a Deus! Ele tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler adiante? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sim, que palavra maravilhosa. Em que passagem bíblica vocês pensam agora? 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. As coisas que estão ditas na palavra precisam ser compreendidas espiritualmente, precisam ser recebidas através do Espírito, ser esclarecidas através do Espírito. Ninguém precisa vir e na Santa Ceia ou trocar o pão, transformar pão em carne ou vinho em sangue, mas a vida que estava no sangue do Cordeiro precisa acontecer em nós. A sua vida precisa estar, se tornar revelada em nós através da graça. E nós lemos ainda a partir do versículo 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. quem comer este pão viverá para sempre. Louvado seja o Senhor, todos que receberam a Jesus Cristo, que receberam para si a vida divina, que estava no sangue, reconciliação, perdão, e então a vida eterna, dados àqueles que receberam perdão e reconciliação pela fé. Uma plena redenção Deus nos deu através de Cristo pela graça. Somente as passagens que se referem à Santa Ceia. De Mateus 26, nós lemos, gostamos de ler as passagens que se referem à Santa Ceia, ou quando temos batismo, que fazem parte do batismo. Simplesmente, sempre as passagens que têm a ver com o tema sobre o qual está sendo falado, especialmente hoje, quando juntamente nós teremos a ceia do Senhor. Mateus 26, versículo 28 e 29, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vocês certamente ouviram todos atentamente. Nós todos sabemos, no cálice havia vinho, e no vinho, e o vinho o Senhor tomou, bebeu com seus discípulos, ele partiu o pão e deu a eles. Hoje, partiremos o pão e passaremos o cálice adiante. Mas, por favor, lembre-se de João 6. Nele estava a vida. Quem o recebeu, qual seja, o recebeu assim como ele morreu por nós, no seu corpo, no seu sangue, e deu o seu corpo, o seu sangue para nós, então nós temos o verdadeiro direito de festejar a Páscoa, a Santa Ceia, e divulgar a morte do Senhor. No Evangelho de Marcos, essas palavras estão ainda um pouco mais claras. Marcos 14, versículo 22 até 25. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E, tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em Isaías, capítulo 53, nós lemos que ele daria sua vida por expiação. Então, por favor, atentem para o versículo 25. Em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Nós temos que sempre ler adiante para recebermos as respostas a partir da Santa Escritura, sim, para recebê-las. No Apocalipse, capítulo 5, e esse é o capítulo que está em conexão com a abertura dos selos, foi deixado Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Através do sangue, a partir de todas as compradas, de todas as tribos e línguas e povos, o Senhor, Deus comprou o seu rebanho, todos que estavam determinados a ser filhos e filhas de Deus, pelo beneplácito da sua vontade. Irmãos e irmãs, quem pode crer isso de todo o coração receberá pelo Espírito de Deus o testemunho que ela faz parte disso, que não é somente uma aula teórica, mas sim que foi direcionado a mim e a você e a mim. Ele comprou você e comprou a mim. E vejam agora em todos os povos, línguas e nações, olhem ao vosso redor, em cima é traduzido em 12 línguas diferentes, todo mundo pode nos ouvir, está ouvindo até a China, até os confins da terra. É de fato a mensagem divina que pela última vez está sendo passada, e de fato até os confins da terra. Que nenhuma religião, em nenhuma igreja, está a salvação, mas sim, mas somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isto, ressaltando, quem tomar, comer a minha carne, do meu sangue, terá a vida, assim como eu tenho a vida, pela vida do Pai. Deus em Cristo e Cristo em nós. Isto é o plano de salvação de nosso Deus, guiados para dentro daquilo que é denominado a igreja dos primogênitos, uma igreja, como está em Hebreus, uma igreja que de fato recebeu o direito da primogenitura. Em 1 Coríntios, nós leremos somente alguns versículos desse texto conhecido, todas as vezes ele é lido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Havia homens de Deus sobre a terra que estavam ligados com Deus, que através da inspiração do Espírito nos deixaram a palavra para nós, todo o ensinamento que nós necessitamos. Eu leio versículo 24. Somente na esperança que nós tenhamos o completamento de Marcos e Mateus, Marcos 6 e Mateus, aqui em 1 Coríntios 11, versículo 24, para que possamos ver essa parte complementar. Talvez vamos ler 25. Partiu o pão e disse: esse é o meu corpo para vocês. Isso não está escrito em Mateus, senão está escrito em Marcos. Está escrito aqui, lá onde lá onde pertence, para ser revelado nesse contexto. Esse é o meu corpo para vocês. Isto fazeis em memória de mim. Tomou também o cálice e disse, semelhantemente, esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. São simplesmente palavras da Escritura, e se nós vemos então como o Espírito de Deus, como guiou os homens de Deus no Velho e no Novo Testamento, para que no tempo certo a palavra correta fosse trazida e talvez que fosse iluminada, como está em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, aqui nós temos versículo 16 e 17, as palavras, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Nós fomos trazidos de volta à comunhão com Deus, reconciliados com Deus, recebemos o estado de filhos de volta para nós. Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muito, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Oh, que profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus para a igreja, algo muito maravilhoso, algo. No capítulo 11, nós temos ainda o alerta, cada um prove a si mesmo. Em Mateus 6, 14 e 15, no fim da oração do Pai Nosso, nós temos em dois versículos o resumo que nós temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo, para que não contemos nada uns aos outros, mas sim pleno perdão, e então com aquele irmão ou com aquela irmã que nós festejamos uns com os outros, que nós cremos que Deus estava em Cristo, reconciliou o mundo, nós, consigo mesmo, que nós cremos que no sangue divino estava a vida divina, que nós recebemos, e essa vida divina é a vida eterna. Tudo fundamentado sobre reconciliação e perdão. Vamos hoje, de coração, cada um, perdoar cada um a todos. Ninguém receba o sangue da nova aliança e rebata o perdão. Simplesmente, de coração, perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está ainda, no versículo 31, e tem um significado muito especial. 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, se nós formos cada um consigo em juízo, cada um prove a si mesmo, então coma. Não provar o próximo. Deixem o Senhor, cada um julgue a si mesmo. Então nós lemos a seguir, para que não recebemos, versículo 32, para que não sejamos julgados, para não sermos condenados com o mundo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Se vocês creem nisto agora ou não, mas eu quero ter falado isso como testemunho. Em agosto de 1975, muitos anos atrás já. E nossa irmã Alice, ela teve um filho chamado Siegfried. E esse filho foi à polícia, ele queria ser policial, e fez o treinamento, e ele foi descuidado e foi acertado nesse treinamento na cabeça e caiu em estado de coma e não voltou à consciência. Isso me moveu de tal forma. Nesse tempo, eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi isso e voltei então. E no caminho para Zurique, no último fim de semana, um pouco antes, com os meus velhos amigos em Sulz, em Heilbronn, isso havia movido de tal forma, exatamente com o meu sobrinho Siegfried Hermann, que eu fui ao canto da floresta, à borda da floresta, e eu, vocês conhecem a região, lá se pode caminhar um pouco mais para cima, então se está no meio da floresta, e se caminharmos à direita, é possível ir a um velho, uma velha região de pedregulhos, onde são feitos pedregulhos. E eu perguntei ao meu senhor, por que isso aconteceu agora? Um homem tão jovem, e agora não está mais aí. Assim como vocês estão ouvindo a minha voz, e cada vez, sempre de cima da direita, não esteja contra isso, eu o trouxe, levei para mim, para que ele não seja condenado com o mundo. Nesse momento, me veio então essa palavra, para não sermos condenados com o mundo. Deus é fiel. Ele pode, no último momento, dar graça. E antes que o homem se escorregue, ele pode levar para si, para que esse homem não seja julgado, condenado com o mundo. Nosso Deus é um Deus fiel. A Ele seja a honra, e seja o louvor. E hoje, ninguém esteja fechado em si mesmo, ninguém deva ficar para trás, todos, de perto e de longe, do exterior, do interior, de toda a Europa e de todo o mundo. Hoje, todos, pessoalmente para cada um, para si, na fé, receber a Jesus Cristo, receber sua salvação, sua conversão e vivenciar a salvação e a graça de Deus, para que de fato ninguém entre os ouvintes, aqui ou em todo o mundo, também aqui nossos amigos no Chile, onde quer que vocês estejam, para que hoje de fato todos ouçam a sua voz, recebam o sacrifício do Calvário na fé, pessoalmente para si, para que de fato tenham acesso, recebam acesso a Deus e tenham a sua experiência de salvação pessoal, sua conversão, seu renascimento, sua renovação, possam vivenciá-la com Deus. Que esse seja o possa ser o dia, que tenha que ser o dia, que será o dia onde Deus nos dá plena salvação, pela graça, para que nós, após, por convencimento, sem dúvida, que nós possamos ter a ceia do Senhor em memória da consumada obra de redenção no Calvário, mas também em ti e em mim, também cumprida. Aquilo que foi, que aconteceu no Calvário, aconteceu para você e para mim. Isso tem que acontecer em mim e em ti. Nós somos o rebanho redimido, nós somos o fruto daquilo que foi comprado no Calvário e a semente que foi semeada. Nós somos os herdeiros. Para isso nós poderíamos ler algumas passagens bíblicas ainda. Resumidamente, vamos simplesmente dizer, nós vivemos ainda no dia da graça, nós vivemos ainda no tempo da graça, e sejamos sinceros, não adianta a ninguém, a nenhuma pessoa, de falar sobre o tema, o tempo do fim, ou sobre o cumprimento das profecias bíblicas, se paralelamente, e esse é o ponto importante, se paralelamente a divulgação verdadeira e as experiências com Deus sejam parte de nós. E hoje é o dia onde nós, de fato, pela fé, cada um de nós receba e de Deus agradeça de coração. Aconteceu para você, aconteceu para mim, e agora aconteceu em você, em mim, todos nós. Nós recebemos graça diante de Deus e somos gratos de coração a Ele. Sobre o lava-pés, nós não falaremos nada. Isso pode ser lido João 13, naturalmente, João 13. Isso pode ser lido em João 13. Isso nosso Senhor diz, que lavou os pés dos nossos discípulos. Um exemplo, um modelo, deu a eles para que vocês façam assim como eu fiz. Nós não perguntamos por quê, nós não perguntamos qual o motivo, nós dissemos simplesmente, Ele o disse e assim nós fazemos. Bem-aventurado aquele que crê de coração e que também coloca à prova a fé na prática. O Todo-Poderoso Deus, que está no nosso meio hoje e que falou conosco, Ele salvou, Ele deu certeza da fé e abençoou. E agora nós vamos nos levantar para agradecer juntamente a Ele. Os irmãos venham à frente para partir o pão. Se as duas irmãs têm um hino que possam cantar, talvez cantemos um coro antes disso. Assim como sou, assim tem que ser. Glória e louvor seja. É simplesmente maravilhoso. Nós sentimos a presença de Deus. Nós só somos transportados para a glória. Em breve, oh, quão maravilhosamente, nós poderemos também entrar lá com júbilo e louvor. O princípio, o início é feito aqui, e então lá estaremos com o Senhor todo o tempo. Me veio ainda o pensamento, que privilégio que nós podemos nos reunir assim sem nenhum tipo de impedimento, ainda sem impedimento, podemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus, e não somente aqui ouvirmos, mas também todo mundo pode ouvir junto conosco, pode ver juntamente, e nós somos simplesmente muito, muito gratos a Deus por isso. No tempo do irmão Branham, havia a transmissão por rádio, transmissão por telefone. Hoje o mundo pode ser alcançado. Naquela época, somente algumas províncias nos Estados Unidos. Hoje, todos 5 continentes. Simplesmente maravilhoso. Que o Senhor também se preocupou com isto, para que a sua palavra pudesse caminhar e atingir os últimos. Nós poderíamos dizer muitas coisas sobre isso. Nossos irmãos do Brasil, nós vemos neles, sim, eu gostaria de dizer, todos nossos irmãos. Anteriormente nós esquecemos o irmão Leonardo. O irmão Leonardo está aqui ainda, de Bruxelas. Por favor, venha aqui, somente nos faça uma oração. Chegou o irmão Hampton. Por favor, venha para a frente nesse momento. Somente venha para a frente. Esse é nosso irmão Leonard Levison, com o qual eu já fiz muitas viagens pela África. Um dos melhores tradutores. Ele orará conosco brevemente. Somente uma pequena, breve oração. Por favor, venha aqui, irmão. Nosso precioso Pai Celestial, nós te agradecemos nessa noite por esta reunião e também por Tua palavra que nós recebemos. Que seu nome seja louvado. Tu és tão grande para ser louvado. Tu tem valor para ser glorificado por todas as coisas que Tu fizeste por nós, Senhor. Tu derramaste o Teu sangue no Calvário por nós. Agradecemos muito por isso, Senhor. Também abençoe todas as pessoas nessa noite, todos os Seus servos. Nós te agradecemos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. E este é nosso irmão, o irmão Bishop Prinsop, um homem que está diante de uma tribo, um homem importante no seu país, e ele veio especialmente para me convidar para estar em Gana, para fazer reuniões, cultos em Gana. Ele disse, ele pode convidar cerca de 1000 pregadores para ouvir a palavra e para serem ensinados biblicamente. Amado irmão, nós desejamos que Deus abençoe. Nós esperamos que o Senhor nos guie e que nós possamos estar contigo. E abençoe, você quer abençoar, passar algumas mensagens, algumas palavras para a congregação? Somente algumas palavras. Eu só quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu estou a par desse ministério de 1978. E quando o Senhor abre uma porta, então eu venho. Hoje eu vim porque o Senhor abriu as portas para reunir cerca de 1000 pastores para que a palavra seja pregada. O Senhor colocou no meu coração onde o irmão Frank deverá ir. Se os pastores receberem, o meu desejo é que os pastores recebam a palavra e passem adiante para suas igrejas, para o povo. Esta é nossa oração. E orem por nós. Precioso, amado Senhor, nós agradecemos pela possibilidade, pelo seu corpo, pelo seu sangue, por nós termos tomado essa noite. Nós sabemos, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Obrigado por nós termos recebido perdão essa noite. E abençoe-nos enquanto nós vamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Russo, obrigado. Obrigado, irmão. Irmão Russo, você tem ainda alguma? Um coro? Sim, vamos cantar. Pai nosso agradecido. Amém. Cada um dê a mão, estenda a mão para o próximo e deseja as bênçãos de Deus. Vocês querem cantar ainda? Ok.